Amém. Muito bem, hoje à noite, no nosso seminário Liberdade, nós vamos começar uma nova doutrina. Semana passada nós terminamos Hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e hoje a gente vai começar essa doutrina, que é a Angelologia, ou a doutrina dos anjos. Quantos aqui já estudaram Angelologia? Levanta a mão. Alguma coisa sobre os anjos? Só o pastor Marconte, mais um ali, mais alguém, mais um aqui, mais a Geni lá no fundo. Ah, só para eu baixar o microfone aqui? Ok. Muito bem, Geni. Baixei direitinho? Então tá bom. Angelologia. Muito bem, tem uma frase de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como ele é conhecido também na tradição e na história da igreja, que ele falou o seguinte, ele escreveu isso na cidade, no livro A Cidade de Deus, De Civitate Dei. Assim, pois, de maneira alguma e em tempo algum, os espíritos que chamamos anjos começaram por ser trevas. No mesmo instante em que Deus os criou, foram luz, criados não para serem ou viverem simplesmente, mas ainda iluminados para viverem vida feliz e sábia. Quando ele fala sobre a cidade de Deus, e fala tudo que ele fala, nesse livro fantástico, A Cidade de Deus, Agostinho de Hipona cita de um modo breve, um pouco sobre a criação dos anjos e o papel dos anjos, e ele descreve esse fato que a gente vai abordar um pouquinho hoje à noite também, um pouco a respeito da natureza dos anjos, e lá em Jó a gente verá um pouco a respeito do momento em que eles foram criados. E eles foram criados luz, ou seja, de uma mesma natureza que Deus, de uma maneira semelhante ao Criador, puros. Logo, não havia demônios na criação, não havia trevas na criação, não havia mal nenhum na criação. De onde vem essa palavra anjo? Quando nós estudamos angelologia, a gente tem que estudar os termos, não é? A palavra anjo é uma transliteração, ou seja, a gente pegou a palavra, da palavra portuguesa anjo, vem da palavra grega angelos, que é essa palavrinha aí, em grego, não é? Angelos, essa palavrinha aqui é uma palavra grega, que se lê da maneira como está aqui, angelos. Toda vez que a gente tem dois gamas, o primeiro é lido com o som de N. Por isso que a gente lê angelos. E a palavra em hebraico é essa palavra que está aqui embaixo, malak, malak. E a gente lê dessa maneira aqui. E tanto angelos quanto malak, a nossa palavra anjos, anjo, vem de angelos, não é? A gente não traduziu, porque tem uma tradução para essa palavra. O que significa angelos em grego? O que significa malak em hebraico? Tanto angelos quanto malak significam mensageiro. Essa é a tradução. É por isso que quando lá em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, se fala ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. E lá não está falando sobre um anjo de fato, está falando sobre um pastor daquela igreja. O que significa o anjo ali? O mensageiro daquela igreja. Aquele que é portador de uma mensagem. Angelos significa aquele que é portador de um conteúdo. E lembra que o João, ele escreve uma carta que Jesus narra, dita. Jesus faz um ditado, João escreve o ditado e leva aquela carta ao mensageiro, ao angelos, entende? Ao angelos da igreja lá em Esmirna. O que significa o angelos de Esmirna? O mensageiro de Esmirna, que é quem? Quem é o mensageiro da igreja de Esmirna? Quem que é o angelos da igreja de Esmirna? É o pastor da igreja de Esmirna, por isso que o pastor é o anjo da igreja. Nesse sentido e nesse sentido apenas. Por isso que quando no antigo E no Novo Testamento, nós encontramos que anjos de Deus são enviados à terra, eles são enviados apenas com a função de trazer mensagens de Deus. Como por exemplo, lembra de algumas, quais exemplos vêm à mente de vocês? O nascimento de Jesus. Muito bem lembrado. Qual foi o anjo? Inclusive lá nós temos o nome dele. Vocês lembram o nome do anjo? Gabriel foi um mensageiro. Lembra de outra ocasião em que anjos trouxeram alguma mensagem? Oi? Em Daniel, exatamente. A Sara também. Onde mais? Em Ló, muito bem. Os mesmos anjos que visitaram Sara e Abraão, depois foram lá visitar Ló. Não é? Inclusive entraram na casa dele, pernoitaram lá, tentaram ser abusados pelos cidadãos de Sodoma e de Gomorra. Mas eles foram lá para Sodoma e Gomorra visitarem Ló, com que objetivo? De levarem uma mensagem, eles eram mensageiros. Foram a Abraão e a Sara levar uma mensagem, daqui um ano eu vou voltar, você vai ter um filho. Mensagem, Maria, você vai ter um filho. Mensagem, depois o mesmo anjo aparece a José em sonho e diz, sai daqui, vai para o Egito. E depois da mesma forma, ou seja, esses anjos são mensageiros. O tempo todo são descritos desta forma. Eu quero dividir esse nosso estudo em três partes. Primeiro, mostrar para vocês o testemunho deles, tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento. Algumas das características deles, quanto à sua natureza. Então vamos ao testemunho. Primeiro, alguns textos bíblicos. Em qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? E eu... falo aqui a pergunta de vocês, principalmente para aqueles que nos assistem e para que todos possam ouvir. Lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, nós lemos. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, ele viu seres que eram sobrenaturais, seres que eram angelicais, seres que não eram desse mundo e que estavam sobre a montanha naquele momento. Se nós tivéssemos olhos para ver, nós veríamos sobre as montanhas, nas árvores, nas ruas, entre nós, muito mais do que os nossos olhos enxergam. Mas nós não temos olhos para ver. Em Jó 38, 6 e 7, depois eu vou voltar a esses versos, eu acho muito bonito esse verso. Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas d'alva, são os anjos, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Quando Deus criou o mundo, os anjos cantavam de alegria. Lembra quando, não sei se vocês leram os livros de C.S. Lewis, que compõe as Crônicas de Nárnia. A gente tem os filmes, né, das Crônicas de Nárnia, pelo menos três deles já foram lançados. Os livros compõem sete livros, né, que são as Crônicas completas. Numa dessas Crônicas, num desses livros, eu não lembro qual deles, que mostra a criação. É o primeiro? Mas como é o nome dele? Sobrinho do Mago. Onde mostra o Aslan, que é o senhor ali, ele cria o universo todo cantando. E é interessante que no livro de Jó, quando o Senhor está criando, quem está cantando são os anjos, todos os anjos, inclusive aqueles que ainda não caíram ainda, todos eles estão juntos cantando. Quando é que eles caíram? Isso é a parte 2 do nosso estudo, que não vai ser hoje. A parte 2 do nosso estudo vai ser demonologia ou satanologia, que não vai ser hoje. Bom, Salmo 104:4, faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Veja mais uma vez, o Antigo Testamento dando testemunho de que existem esses seres, que são tão rápidos quanto os ventos. Gênesis 19:1-3, ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade, viu os anjos e levantou-se e indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Verso 2, e lhes disse, por favor meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês, poderão passar a noite, lavar os seus pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu, tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Agora vejamos um pouco, meus irmãos, do testemunho no Novo Testamento a respeito dos anjos. Sim, Valéria. Vou repetir a pergunta dela para que todos ouçam. Sim. Sim, nessa última passagem, convidando eles para casa para comer. Sim, sim. Eles se manifestaram como seres humanos, é a pergunta dela. A maioria das vezes em que eles se manifestam, eles se manifestam como seres humanos. A gente chama isso de antropomorfismo, não é? Eles tomam a forma de antropos, de homens. Muitas vezes comendo e bebendo. Muitas vezes tocando pessoas, não é? Se parecendo com seres humanos. Muitas vezes se parecendo até com mulheres. Como acontece numa passagem dos profetas menores. Dando a impressão até de que é uma anja ali. Se eu não me engano, no livro de Zacarias. Que é a única ocasião em que aparece a figura angelical numa expressão feminina, né? Não que os anjos tenham gênero ou sexo, eles não têm, eles são assexuados. Mas quando eles se manifestam para seres humanos, às vezes eles se manifestam com nossa aparência. Às vezes não, às vezes eles aparecem apenas como uma luz. Às vezes eles aparecem de uma maneira totalmente diferente. Então eles são diferentes, né? Então aqui eles apareceram dessa forma, e aqui eles foram, entraram, comeram, mas não que tinham essa necessidade, ok? A gente não sabe se é para que eles não assustem, a gente não sabe por que razão é. O fato é que eles entraram naquela cidade, eles iriam pregar a Ló, eles pregariam às filhas de Ló, à esposa de Ló e aos namorados das filhas de Ló. Se eles aparecessem como eles de fato são, talvez eles assustariam, talvez, imagina os cidadãos daquela cidade. Mas eles se transfiguraram, ou eles se antropomorfizaram, eles se transformaram com a aparência de homens, mas eram de tal forma bonitos, que os cidadãos daquela cidade quiseram abusar sexualmente deles, por conta de sua homossexualidade, de tão bonito que eram, né? Ok? Testemunho no Novo Testamento, Mateus 13, 41 a 43, diz assim: o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hebreus 1, 13 e 14 também: ora, a qual dos anjos de Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar essa salvação? Esse texto eu acho tão fantástico, porque nele a gente lê que todos eles aqui, quem são todos eles aqui? São os anjos. A respeito dos quais ele está falando aqui no texto anterior, no versículo 13. Todos eles, os anjos. Agora ele fala aqui que eles são espíritos ministradores. Agora, quem são eles? Eles são enviados, prestem atenção, para o serviço dos que hão de herdar a salvação. Veja, eles são enviados a serviço até mesmo daqueles que nem salvos são. Os anjos, eles não estão a serviço apenas daqueles que são salvos, mas eles estão a serviço até mesmo daqueles que não são salvos. E é fácil de a gente perceber isso, eu sempre digo isto, quando a gente olha para a nossa vida antes da nossa conversão. E a gente lembra de momentos em que Deus nos deu livramentos antes da gente se converter. Momentos que a gente não era salvo. Ou quando a gente pensa na vida de pessoas que não são crentes ainda, e a gente vê livramentos acontecendo, a gente fala: caramba, mas essa pessoa não é crente, que livramento ela recebeu ainda? A gente não sabe o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa um dia, mas a gente sabe que os anjos, eles atuam para dar livramento, inclusive na vida de pessoas que um dia vão herdar a salvação. E Deus sabe quem são essas pessoas que vão herdar a salvação. E Deus envia, porque esses espíritos ministradores, eles que são os anjos, que são ministros de Deus, como a gente leu nos Salmos, que são ministros de Deus, eles estão a serviço de Deus. É Deus quem os usa. A nosso serviço. E isso é incrível, isso é fantástico, né? Bom, continuando o testemunho do Novo Testamento em Judas 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, arcanjo, daqui a pouco eu vou falar sobre a hierarquia dos anjos. Aqui ele cita o arcanjo Miguel, que é uma espécie de anjo superior, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Nem mesmo o arcanjo Miguel ousou pronunciar sentença difamatória. Nem mesmo o arcanjo Miguel difamou o diabo. Nem mesmo o arcanjo Miguel ousou pronunciar sentença difamatória contra Satanás. Mas ele disse: o Senhor repreenda você. Por quê? Porque o arcanjo Miguel sabe que todo poder e autoridade não está em si mesmo, mas está no Senhor. Não há poder no anjo, o poder está no Senhor. Sei que há igrejas e há teologias que defendem a ideia de que há poderes angelicais. A Bíblia fala de que Deus coloca anjos a serviço de nós. A Bíblia fala, por exemplo, Jesus disse isso, que nós temos uma espécie de anjo da guarda. Aquilo que nós ouvimos quando, em outro tempo ouvimos, ou em outras religiões ouvimos sobre anjos da guarda, né? A Bíblia de fato fala que nós temos anjos que nos guardam. Lembra, por exemplo, no Novo Testamento, o anjo de Pedro, lembra disso? O testemunho lá de Atos dos Apóstolos, inclusive quando Pedro estava preso e ele escapou da prisão, ele foi liberto da prisão, e ele chega na casa onde algumas pessoas estavam reunidas, ele bate à porta e algumas pessoas o escutam e eles dizem: não, deve ser o anjo de Pedro e não ele mesmo. Porque havia isso e sempre houve essa compreensão de que há certos anjos que nos acompanham. Embora há muitos anjos que nos livram, mas há certos anjos que nos acompanham. A Bíblia não é muito rica em informações a respeito desses anjos que nos acompanham, mas ela nos apresenta algumas coisas que apontam para essa realidade de anjos que acompanham pessoas que temem a Deus. Nós não temos uma teologia muito completa a respeito disso. E há algumas igrejas que fazem uma verdadeira bagunça com relação a essa teologia, como por exemplo, certa vez eu ouvi na televisão, ou não me lembro se me mandaram o link no YouTube, algo que acontecia numa igreja, um culto da troca do anjo. Vocês viram isso? O culto da troca do anjo? Eu assisti isso daí. Então você ia lá ao culto dessa igreja, e aí então o pastor faria uma oração para trocar o seu anjo. Porque se você estivesse passando por situações difíceis e lutas, é porque o teu anjo é fraco. Porque o anjo que tem protegido a tua vida não tem dado conta de guardar e proteger e dar livramentos para você. Por isso que o carro está batendo, por isso que a conta não está fechando, por isso que o livramento não está acontecendo. Então um anjo mais forte tem que guardar você. Então você vem aqui na nossa igreja, na sexta-feira, às 20h, nós vamos fazer o culto da troca do anjo. E aí você traz a tua oferta e na hora da oração nós vamos trocar o anjo e você vai ser abençoado. E nós vamos invocar aqui em nome de Jesus um anjo mais forte para cuidar da sua vida. Quantos aqui assistiram isso já? Ninguém viu isso? Louvado seja o Senhor. Eu assisti isso, o culto da troca do anjo. Você pode imaginar que tipo de igreja pronunciou esse tipo de coisa. Mas quando a gente assiste, quando a gente promove uma teologia assim, é porque a gente crê nisso. Há certas igrejas que promovem uma oração ao anjo da guarda. Já viu oração ao anjo da guarda? Isso é mais comum, não é? Oração ao anjo. Quando nós oramos ao anjo, ou quando nós fazemos um culto de troca do anjo, nós estamos acreditando que o poder está no anjo. No entanto, o que as escrituras nos dizem nesse texto de Judas 9, é que o próprio arcanjo, não existe anjo mais poderoso do que um arcanjo. O próprio arcanjo Miguel compreendeu que o poder não estava nele. Logo, não há poder em um anjo, o poder está no Senhor. E quando um anjo ou quando um arcanjo possui poder para nos dar o livramento, é porque o próprio Deus deu poder a ele. É óbvio, há poder num anjo, como há poder em você e há poder em mim. Eu tenho poder. Você tem poder, os anjos têm poder, mas de onde vem esse poder? Vem do Senhor. Logo, eu não invoco a você, você não invoca a mim. Eu não oro a Você não ora a mim, nós não oramos a um anjo, nós oramos ao Senhor. E aí o Senhor usará um anjo, ou o Senhor usará você, para que você seja um instrumento de um livramento na minha vida, ou eu seja um instrumento de um livramento ou de uma bênção na sua vida. Nós podemos ser usados para abençoar ou livrar um ao outro. Como os anjos podem ser um instrumento, mas todo o poder e toda a glória pertence ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, nós aprendemos assim: então estourou a guerra no céu. Miguel, lembra o arcanjo, lá de Judas 9? Miguel e seus anjos. É como um general e seus soldados. O arcanjo e seus anjos. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos, aqui seriam Satanás, que é uma espécie de arcanjo caído, e seus demônios lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. O arcanjo Miguel ganhou com seus anjos. E não havia mais lugar para eles, Satanás e os demônios no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E ele foi atirado para onde? Para a terra. E com ele, seus mensageiros, seus anjos. A quem a Bíblia chama também de demônios, espíritos caídos ou espíritos imundos. Mas a doutrina da demonologia a gente vai estudar no próximo estudo nosso. Não vai ser hoje, porque não dá tempo de estudar demonologia, que é a continuação dessa doutrina da angelologia. Então dá para ver que há características, aqui, que há um testemunho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a existência desses seres. Sim. Isso. Não. Uhum. Quando a Bíblia... Pergunta do Renildo é, quando fala de terra, essa terra é aqui? Ou é qualquer outro planeta, porque tem tanto planeta, tem tanta terra nesse universo, será que eles não foram jogados num planeta lá do outro lado do universo? Podia estar tudo lá, né? Mas não, infelizmente está aqui, porque quando Satanás se apresenta diante de Deus lá no livro de Jó, ele fala que ele, Deus pergunta, né, de onde você vem? Ele fala, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí, que terra é essa? Aí é a terra onde morava Jó. Então é essa a terra, é aqui que ele fica, é aqui que ele vive, é aqui que ele é o príncipe desse mundo. Ok? Sim, Léo. A pergunta do Léo é, nesse caso, Satanás tem acesso a Deus? E a resposta é sim. Satanás tem acesso a Deus quando Deus permite esse acesso a ele. Não só Satanás, como todos os demônios também. Lembra que todos nós devemos lembrar que Deus continua sendo soberano, inclusive sobre esses seres caídos. Como Ele continua sendo soberano sobre todos os seres caídos humanos. Portanto, se Ele quiser, Ele pode chamar esses seres e pode conferir ordem a esses seres e fazer o que Ele quiser para a sua própria glória. Okay? E usá-los conforme a sua vontade. Sim, Eliezer. Êxodo 33... 17 a 23. Uhum. Quando Moisés pede para ver a face do Senhor. Isso. O Senhor fala que ninguém pode ver a sua face, para ele se esconder na fenda da rocha, e que ninguém pode ver a sua face, senão morreria. Duas perguntas. Deus é Espírito. Isso. Antropomorfismo. Isso. Uhum. 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 A pergunta é, foi um anjo que apareceu ou foi o Senhor mesmo? É uma pergunta que muitos discutem a respeito disso. Muitos acreditam que foi Jesus, muitos acreditam que foi um anjo. O próprio texto dá a impressão de que foi um anjo, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, não me recordo agora. De que a impressão é que é um anjo que passou ali. Agora, quem seria esse anjo? Talvez o próprio Senhor Jesus. Porque há algumas manifestações de Cristo no Antigo Testamento que a gente chama de cristofania. A palavra fania ou fanel em grego é manifestação, não é? Então, cristofania são manifestações de Jesus no Antigo Testamento. E muitas vezes em forma de anjo ou em forma de um homem mesmo, não é? ou em forma de algum ser, ou em forma de alguma... Por exemplo, quando a sarça ardente acontece, muitos teólogos acreditam que ali é Jesus aparecendo, e muitos acreditam que quando Moisés vê as costas de Deus, que ali ele vê Jesus mesmo. E tem várias outras aparições no Antigo Testamento. Um outro exemplo, quando diz lá no Salmo que o anjo do Senhor acampa ao redor, que ali seria Jesus mesmo, né? Porque ali não é os anjos do Senhor acampam ao redor, é singular, é o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, né? Que ali seria uma cristofania, que é o próprio Jesus que acampa ao redor de todos os que temem. Então tem várias, por exemplo, o quarto homem na fornalha de Daniel, que é o anjo que aparece ali, muitos acreditam que é Jesus. Mas a gente chega lá mais para frente. Ah, na verdade seria que, é que tem tanta coisa legal para falar e vocês precisam ir para o seminário mesmo, né? Ou quem sabe a gente faz um seminário etapa 2, nível 2, né? Segunda fase, digamos assim. Bom, ok? Vamos seguir aqui agora algumas características. Sim, Felipe? Em termos de poder. Ok. Aham. Uhum. Ok. A pergunta do Felipe é, em termos de poder, os anjos são como nós? E a resposta é sim. Porque os anjos, eles possuem uma natureza diferente de nós. Logo, como eles possuem uma natureza, essa natureza possui poder inerte a ela. Nós somos uma natureza diferente, nós possuímos um poder inerte a essa natureza. Por exemplo, eu tenho o poder de levantar isso na mão. Ok? Esse aqui é o esboço da minha pregação de hoje à noite. Eu tenho o poder de levantar esse copo na mão. Eu tenho o poder de dar um pulo aqui. São poderes inertes a nós. Os anjos têm poderes inertes a eles, que eu não tenho. E nós temos poderes inertes a nós que os anjos não têm. Mas tanto nós como os anjos, não temos poderes inertes à nossa natureza, que só Deus tem. Mas Deus pode comunicar a nós, conferir, dar a nós, homens e anjos, poderes que são de Deus, para que Deus realize através de nós coisas que Deus queira e seja glorificado, através de anjos e homens. Nós não podemos abençoar anjos, mas anjos podem nos abençoar. Eu não sei como é que vai ser no novo céu e na nova terra, só sei que vai ser um relacionamento recíproco. Por ora, nós somos abençoados por Ele, por eles. Mas lá, talvez seja diferente, talvez seja mais. Mas o fato é que eles não são poderosos como Deus. Eles não são deuses, como muitos pensam. A ponto de nós podermos orar e eles serem cheios de graça. A ponto de conferirem graça àqueles que os buscam. Como nós não somos cheios de graça, a ponto de podermos abençoarmos, conferirmos graças a pessoas que nos buscam. Nós não temos nada para dar para ninguém. Mesmo que morramos e vamos para o céu, que poder temos para abençoar as pessoas? Assim cremos na nossa teologia bíblica, não é? Todo poder vem de Deus, toda a graça, toda a bênção vem de Deus, e assim também com relação aos anjos, ok? Sobre as características deles, bem, eles são seres espirituais criados, não é? Quando eu falo espirituais, irmãos, é espirituais em relação a nós, porque eles não possuem a mesma natureza que nós, mas eles possuem a natureza que é própria deles, né? Eles são seres pessoais. O que significa ser um ser pessoal? Significa que ele é uma pessoa, como você e eu somos uma pessoa. O que define alguém como um ser pessoal? Significa que é alguém que tem vontade, que é alguém que pensa, que é alguém que se entristece e que se alegra. Por exemplo, esse púlpito é um ser pessoal? Não, por quê? Porque ele não pensa, ele não se alegra, ele não vai, não vem. Um ser pessoal, ele sente alegria, sente tristeza, ele obedece, enfim, é um ser pessoal. Eles não se casam, os anjos, eles são imortais a partir de sua criação. Entenda que imortal é diferente de eterno. Eterno é somente Deus, eterno é alguém que não tem início e nem fim. E imortal? É alguém que não tem fim, ok? Nós somos imortais. Por quê? Porque depois da nossa morte, seremos ressuscitados. Amém? Essa é a nossa grande esperança. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós somos imortais. Os anjos são imortais. Eles são poderosos e são numerosos. Veja Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja, foi Jesus quem criou os anjos. Mateus 22,30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Lucas 20,36, pois não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Não podem mais morrer, imortais iguais aos anjos. Salmo 103,20, bendigam o Senhor seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e obedecem a palavra. Ou seja, os anjos são valorosos em poder e obedientes à palavra. E Apocalipse 5,11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Dá para imaginar a quantidade de anjos? Ou seja, eles são muitos, são numerosos. E além disso tudo, há uma verdadeira hierarquia entre os anjos. A Bíblia fala bastante sobre isso? Não. Mas a Bíblia fala pelo menos que existe um arcanjo. Existem alguns livros que são chamados de apócrifos, que são livros que não são inspirados, portanto não estão na nossa Bíblia. A Bíblia que a Igreja Católica Apostólica Romana usa, traz alguns livros apócrifos, não traz todos os livros apócrifos. Existem mais livros católicos do que apócrifos do que os que a Igreja Católica Apostólica Romana traz. Nos livros apócrifos e deuterocanônicos e também pseudepígrafos, que são outros livros que não são inspirados, nós encontramos outros nomes de outros arcanjos, mas do que a Bíblia fala, só tem um, que é o Miguel. A Bíblia fala de um arcanjo. A Bíblia também fala de um anjo que assiste diante de Deus. Não fala que ele é arcanjo, mas fala de um anjo que está diante de Deus, assiste diante dele. E vem até a terra. É tipo um secretário pessoal, sabe? Alguém que tem acesso ao trono, ouve diante de Deus, face a face, e vem aqui até a terra e cumpre uma missão. O resto, lembra que é milhões de milhões, milhares de milhares. Mas tem um que vai lá, vê face a face, vem aqui e cumpre uma missão. Vai lá, é face a face, e esse é Gabriel. Foi quem anunciou a vinda de Jesus para Maria. Fala também de querubins. Fala também de serafins, fala também de principados, fala também de potestades, fala também de domínios, fala também de tronos e fala também de soberanias. Cada um desses pontos aqui são hierarquias, segundo as Escrituras. E tanto o Antigo quanto o Novo Testamento fala deles. São definições diferentes a respeito de seres que ocupam postos diferentes nas regiões celestiais. Tanto dos seres que caíram, quanto dos seres que permanecem em santidade diante de Deus. Certo? Então dá para entender que existe uma verdadeira hierarquia diante deles. Quando a gente lê lá em Apocalipse a respeito da batalha no céu de Satanás com os seus anjos, e do arcanjo Miguel com os seus anjos, uma espécie de generais com os seus soldados, entrando em batalha, e que Satanás não prevaleceu com os seus soldados, seus anjos, e por isso foram expulsos dos céus e jogados nessa terra, havia uma espécie de hierarquia aqui. É muita coisa, gente, a gente não consegue nem imaginar tudo isso, não é? Mas o fato é que essa hierarquia, embora não descrita em detalhes, ela é de um modo solto colocado nas Escrituras com esses nomes. Soberanias, tronos, domínios, potestades, principados. Esses daqui são aqueles que estão neste mundo. Existem aqueles que estão só no céu diante de Deus, que são serafins e querubins, esses não caíram. Existe um em especial que assiste diante de Deus, que é o Gabriel. E existe o arcanjo, segundo as Escrituras, que é Miguel. São os dois diferentes. Ok? E de um modo especial, entre os demônios, a gente encontra muito essa separação de principado, potestade, domínio, trono e soberania. E é interessante também que, além de tudo isso, nós encontramos aqueles que são chamados simplesmente de espírito imundo. Que é simplesmente como se fosse... Como é que fala no quartel quando acabou de entrar? É soldado raso? Não é soldado raso. Recruta. Que é tipo o... Que não é nada. É só um que está... Oi? Como é que é? Recruta é a imagem do cão. Ele é o zero. É o zero alguma coisa. Então é o... Quem vence a guerra? Sim. Quem já venceu a guerra? Quem já venceu a guerra foi Miguel e os anjos de Deus. E eles foram expulsos do céu. Mas não há morte. Isso, não há morte. Mas há uma condenação e um julgamento. Eles foram expulsos de lá e colocados nessa terra como uma espécie de confinamento, de prisão temporária. Como uma espécie de centro de detenção provisória. Porque haverá uma penitenciária definitiva, uma prisão perpétua. Mas antes de ir para a prisão perpétua, tem um julgamento. Mas antes do juiz julgar, você fica num CDP, num centro de detenção provisória, aguardando o julgamento. A terra é como se fosse um centro de detenção provisória. O julgamento ainda não aconteceu, porque é quando Jesus voltar, que é o julgamento do trono branco lá de Apocalipse. Quando Jesus voltar, haverá o julgamento final, como popularmente a gente chama. Que é inclusive onde nós seremos julgados, mas nós já fomos perdoados, não haverá mais condenação para nós. Sim. Vieram parar aqui antes da gente. Lembra que quando a Eva foi tentada por um deles. Mas quando forem julgados, nós, inclusive os perdoados, segundo o texto de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós julgaremos eles. Nós julgaremos os anjos, Paulo escreveu numa de suas epístolas. Os anjos aos quais Paulo se referiu são os demônios. Dá para imaginar um negócio desse? Nós julgaremos demônios. Junto com Deus. Não me pergunta como isso vai ser, porque não tem resposta. Mas o fato é que nesse juízo final, nós participaremos da condenação, do juízo desses demônios. E onde será a penitenciária da prisão perpétua? Num lugar chamado Lago de Fogo. Lá serão lançados todos esses seres. Lá será lançado o inferno. O inferno vai ser lançado lá. Lá será lançado a morte. A morte é uma entidade. E tudo, mais um monte de outras coisas que a gente não vai mencionar hoje aqui, no Lago de Fogo. Quando chegar o tempo do Lago de Fogo tomar o seu lugar, no tempo do Lago de Fogo, será o mesmo tempo em que começar o período do novo céu e da nova terra. Quando tudo se fizer novo e esse mundo já não ter mais seu lugar. Quando todos nós já estivermos vivendo no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais dor, nem morte, nem pecado, nem nada mais disso. Onde nós e Deus viveremos juntos com os anjos, onde não tem mais separação entre céu e terra, como hoje há. Como era no Jardim do Éden, no paraíso. Adão e Eva, os céus e terra eram casados. Deus conversava com os seres humanos. Os anjos estavam ali. Quando Adão e Eva pecaram, houve um divórcio entre o céu e a terra. Não é? Quando o Senhor Jesus voltar e o julgamento final acontecer, haverá uma restauração desse casamento entre o céu e a terra. O céu e a terra restaurará esse casamento. E nós nos casaremos de novo com o céu. E não tem mais separação. Nós viveremos com Deus para sempre. A Apocalipse pinta isso dizendo que o tabernáculo de Deus descerá e estará para sempre com os homens. E será expulso do nosso meio tudo aquilo que é mal. Não, será uma nova terra. Essa terra está corrompida pelo pecado e ela será destruída pelo fogo. E Deus e o Senhor Jesus já está fazendo uma nova terra e um novo céu. Penso eu, uma espécie de um novo universo com uma nova terra. Semelhante a essa por aquilo que é descrito nela. Por aquilo que é descrito no Apocalipse. Semelhante a essa terra aqui. Com montanhas, com nações, com estrelas, com tudo. Semelhante a esse mundo. Só que novo, mais bonito, mais perfeito, mais encantador, mais tudo. Ok? Sim. Uhum. Ah, sim. É, o pastor Eliana mencionou a passagem de Daniel sobre a batalha com o rei da Pérsia e tal. Eu preferiria não entrar nisso aqui hoje. Eu vou entrar um pouquinho no nosso próximo estudo e provavelmente também na questão da escatologia. Só para a gente não misturar aqui os temas, mas é outra passagem bastante relevante, onde a gente aprende um pouco, não só da demonologia, como também da questão da escatologia. Mas para a gente não misturar aqui os termos, eu prefiro não entrar nesse ponto hoje. Ok? Sim, Keiko. Depois o Felipe. Os anjos tinham. Depende, Keiko, a pergunta da Keiko é se os anjos têm livre-arbítrio. Uma pergunta muito importante, muito séria, que precisa ser respondida com muita calma. O que é o livre-arbítrio? No primeiro momento, quando a gente fala de livre-arbítrio, dentro da teologia, dentro do universo bíblico e cristão, o livre-arbítrio é a liberdade que o ser humano tem para buscar a Deus e adorá-lo. Não tem nada a ver com a liberdade se eu vou ser médico ou pastor, ou coisa assim. Se eu vou casar, eu vou ficar solteiro para o resto da vida. É a liberdade que eu tenho para adorar a Deus. No estado em que foram criados, eles foram criados sim com esta liberdade. Sim com esta liberdade. Não foram criados robotizados. Não, a Bíblia não nos dá informações suficientes. Mas, com esta liberdade que foram criados, eles foram criados também com a possibilidade, onde há liberdade, há a possibilidade da corrupção. Porque a liberdade cria consigo a possibilidade da corrupção da própria liberdade. É como o bem, é como qualquer coisa que possa ser corrompida. A liberdade pode ser corrompida. Qualquer coisa que possa ter algo antagônico a si mesmo, pode ser corrompido. Por exemplo, se eu crio a luz pode ser corrompida. Se eu quebrar a luz, vai ter noite, vai ter trevas. Se eu crio uma parede, parede pode ser corrompida, não pode? Pode alguém abrir um buraco nela e não vai ter mais parede. Se eu crio uma cidade, pode não existir mais cidade. Alguém pode estourar uma bomba ali e não vai existir mais. Se eu crio a liberdade, pode ser que alguma coisa tire essa liberdade, desde que eu faça um pacto com aquelas pessoas, e aquelas pessoas quebrem este pacto, e aí então, quebrado o pacto, essa liberdade não exista mais. Mas a Bíblia não fala a respeito de pacto nenhum de Deus com os anjos. O que a gente sabe, mas aí eu entro no assunto da aula seguinte, que é a demonologia, é que houve uma atitude arrogante e orgulhosa da parte de um anjo, e que trouxe consigo milhões de outros, e que essa atitude corrompeu a liberdade que ele tinha, a ponto de ele se levantar para fazer guerra com o próprio Deus, e o arcanjo Miguel se levantar em guerra contra ele, e eles serem expulsos do céu. É o que a gente sabe. Então, houve uma corrupção dessa liberdade. A partir do momento que há uma corrupção dessa liberdade, o texto de 2 Pedro 2 diz que eles foram selados, mas aí já é o estudo da outra semana, é o próximo estudo nosso. Eles foram selados nesse estado e eles não têm mais a possibilidade de serem transformados. Por isso que nós não evangelizamos o diabo. Nós não evangelizamos demônios. Eles não podem se converter. O estado em que eles estão é um estado inalterável de corrupção. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles estão totalmente corrompidos. Eles não têm livre-arbítrio. Eles não têm liberdade mais. Está entendendo? Eles não têm mais liberdade para buscar a Deus. Um demônio tem liberdade para buscar a Deus? Será que se os demônios hoje quiserem, todos eles falam, que besteira que a gente fez, hein? Pisamos na bola, vamos parar com tudo isso daí? Vamos voltar todo mundo para o céu? E falar para todo mundo que a gente estava errado e vamos... Será que eles podem fazer isso? A Bíblia fala que eles não podem fazer isso, 2 Pedro 2, certo? O estado em que eles estão, está decretado pelo próprio Deus, que eles não podem mais retornar ao estado que eles estavam anteriormente. Porque no estado de queda, as pessoas perdem o livre-arbítrio, elas morrem. É a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles foram criados no estado de liberdade, mas a partir do momento que eles pecaram contra Deus, eles perderam essa liberdade. Eles morreram para Deus. E é por isso que na ausência dessa liberdade, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Que é Efésios Efésios capítulo 2. E nós não temos mais esse livre-arbítrio, a menos que Deus nos toque, e a menos que Cristo nos liberte. A menos que a gente conheça a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se verdadeiramente eu for livre, então eu volto a ter o livre-arbítrio. E se eu voltar a ter o livre-arbítrio, então eu posso hoje à noite olhar para a letra que será posta aqui para eu cantar e cantar de verdade para Deus e não ser um mero papagaio repetindo as palavras que estão ali. Um demônio não pode fazer isso. Assim como uma pessoa que não tenha Cristo no coração também não pode fazer isso. Ela vai ler suas palavras, mas aquilo não toca. Porque o coração dela é um coração de pedra e não um coração de carne. Deus não transformou o coração dela. Por quê? Porque ela é insensível a Deus. Quem é que tira o coração de pedra e põe um coração de carne? É obra de Deus. Logo, eles não têm esse livre-arbítrio. E aqueles que estão com o Senhor, eles também foram selados no estado de santidade. Mas isso é o tema do nosso próximo estudo. Deixa eu só concluir, tá bom? Só um segundo, por favor. Por fim... Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe, ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, pois Deus não poupou anjos, olha só, 2 Pedro 2... Quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Isso aqui é um pequeno trecho lá de 2 Pedro 2,4, falando sobre o que Deus fez quando eles pecaram. Quando anjos pecaram, Deus os lançou e prendeu em correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. A gente vai na demonologia, na satanologia, estudar um pouco mais, explorar um pouquinho mais a respeito dessa prisão, desse estado de impossibilidade de transformação dos demônios para a salvação. A gente vai ver isso mais no nosso próximo estudo. Bem, só para eu concluir aqui, eu já estourei o meu tempo, o que eu quis apresentar para os irmãos hoje à noite foi que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apresenta a existência desses seres. Há um testemunho no Antigo e no Novo Testamento da existência desses seres. Eu quis aqui ver com vocês algumas características deles. E eu quis também ver com vocês um pouco da realidade deles entre nós. Quando nós formos ver um pouco da realidade dos demônios, a gente vai ver um pouquinho mais. A gente já vai ter visto característica, etc, criação. A gente vai ver um pouquinho mais da vida deles entre nós. E quando a gente estiver vendo a característica da vida dos demônios no nosso meio... Eu vou falar também da ação dos anjos no nosso meio. Porque aí eu vou estar falando do mal agindo, e aí eu vou falar do bem agindo também. Então eu vou voltar a falar dos anjos quando eu estiver falando do demônio que tem lá na sua casa, do demônio que tem lá no seu trabalho, do demônio que tem dentro do seu carro, do demônio que tem dentro do seu guarda-roupa, do demônio que acompanha a sua vida. Se você acha que não tem, ora mais. Ora, porque os demônios, eles nos perseguem. Eles nos acompanham e nós devemos orar para que Deus encha a nossa casa com a sua presença, com a sua graça, com a sua luz, com a sua glória. Nós precisamos pedir que o Senhor cubra a nossa vida com o sangue do seu Filho, para que esses demônios não entrem, não tenham fácil nem livre acesso. Nós precisamos pedir para que os anjos do Senhor estejam conosco e que o anjo do Senhor acampe ao redor. Porque se nós não estivermos dia após dia clamando, tenha absoluta certeza que com os seus e os meus pecados, nós abrimos brechas diariamente para que esses espíritos imundos entrem. Se eles entraram na vida de Pedro, que era o principal dos apóstolos, quando Jesus estava ali no meio deles, vocês lembram disso? Um demônio, estava Jesus, Pedro, João... E um demônio entrou ali no meio. Você acha que eles não entram na sua vida e na sua casa? A gente que tenha uma vida séria com Deus. Porque a realidade desses espíritos é muito real. E nós precisamos levar isso a sério. Me perdoem por não abrir para perguntas e respostas. No nosso próximo estudo eu farei isso, tá bom? E se precisar a gente faz uma parte 3, uma parte 4. Senão a gente vai estourar demais o nosso tempo para começo do culto. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque o Senhor criou-nos assim e o Senhor enviou esses espíritos ministradores, mesmo antes da nossa conversão, para cuidar de nós. E hoje, Pai, eles estão aqui. Tua palavra diz que eles assistem o culto quando nós cantamos ao Senhor. Eles estão aqui, à medida que nós falamos a respeito dEle. Eles estão aqui quando nós estamos cantando ao Senhor. Eu acredito que eles cantam juntos, cantam na língua deles, cantam da forma como eles cantam ao Senhor, cantam talvez sem entender o que é cantar como nós cantamos, porque eles nunca pecaram. E nós pecamos, como os demônios pecaram, mas nós fomos salvos. E eles não sabem o que é isso, porque eles não conhecem a realidade de serem pecadores e serem perdoados pelo Cordeiro. Eles não sabem o que é estarem no estado de queda, de pecado, e terem o próprio Filho de Deus sendo crucificado por eles. Mas eles assistem tudo isso e se alegram com isso, como escreveu o apóstolo Paulo. Senhor, que o Senhor seja glorificado sempre no nosso meio, e que o Senhor seja sempre exaltado, e que o Senhor nos ensine a cantar como os anjos cantam, e que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração que te adore em espírito e em verdade, para que o nosso louvor e a nossa adoração possam sempre te agradar em tudo que fazemos, em tudo que cantamos, em tudo que lemos, em tudo que oramos. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos ter um tempo de comunhão, nos cumprimentar. Logo mais começaremos nosso tempo de adoração ao Senhor.